toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura do jeito certo com a plantadeira Meridia 200. Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
Enfim, chegou a força que você precisa para varrer as lagartas da soja. Chegou o Hayate, inseticida da Ihara. Nova tecnologia no Brasil. Excelência contra o complexo de lagartas de difícil controle. Protege a folha, flor e vagem por mais tempo. Paralisa imediatamente a alimentação das lagartas. Hayat, da Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Suboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Voz do Campo, bom dia, Brasil Agrícola. Estamos chegando mais uma edição da Voz do Campo, com muito prazer que a gente cumprimenta os amigos, amigas, povo brasileiro, nas diversas regiões agrícolas do Brasil, onde nos acompanham na rede social, nas emissoras de rádio parceiras, no nosso site da Voz do Campo e no aplicativo da Voz do Campo. 10 mil aplicativos. Pessoas que acessam e acompanham a Voz do Campo nos finais de semana. Bom dia, estamos chegando hoje, 22 de outubro de 2020. 22 de outubro de 2022.
A Voz do Campo. Cada vez, para... problema da internet aqui.
Abertura. Ler uma palavra de Deus, um versículo bíblico, né, como cristão, que está escrito no Salmos 127. 127 da Bíblia Sagrada. Né, dependente da religião, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo da palavra de Deus, Salmos 127, 1. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus é o nosso protetor. E esse Salmos 127, da palavra de Deus nessa manhã de sábado. Bom dia, já ouvimos aí o hino nacional, abertura da Voz do Campo. Nós já vamos ser bem objetivo hoje e dar oportunidade de ouvirmos convidados ilustres da Voz do Campo. Probleminha técnico aí com o Chicão Caruso, lá do Pará, meu amigo. Grande liderança de Paragominas, estado do Pará. O Chicão Caruso, amigo de longa data, de grandes batalhas pelo agro brasileiro. O Chicão Caruso foi presidente do Sindicato Rural, ainda é, de Paragominas, estado do Pará. Grande liderança do agro do norte do Brasil, o Chicão. E está com probleminha técnico daqui a pouco. Aí o Clayton está nos dando um suporte, uma ajuda, aí tentando ver se viabiliza a entrada do Chicão conosco aí. Já temos aqui a presença do Paulo Godin, diretor-presidente da Uniagro da Bahia e Tocantins. Está com a sede lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e também no Tocantins. O Paulo Godin com a Uniagro. A Uniagro é uma inovação no agro brasileiro. É patrocinador oficial do Vitória da Bahia, né? Do time do Vitória, né? Time de grande torcida do futebol brasileiro, futebol baiano. E a Uniagro está fazendo marketing do agro lá no Vitória da Bahia. É uma iniciativa diferente, inovadora, da Uniagro, de Luiz Eduardo, ser parceira do futebol. Mostrando o agro através da vitrine do futebol. Isso é muito importante, né? Trazendo também essa mensagem do agro, a presença do agro nos campos de futebol. Então, o Paulo, há muito tempo já, é o patrocinador com a Uniagro do Vitória da Bahia. E a presença aqui da ilustre do nosso presidente da ProSoja Brasil, liderança do agro brasileiro, Antônio Galvão, está no Mato Grosso, e é presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão, batalhador brasileiro. E estamos a uma semana de uma grande decisão para todos os brasileiros. As eleições deste ano é uma verdadeira decisão. E nós, com sabedoria, também com respeito, com educação, porque por muito tempo, Galvão, você é muito mais veterano, mais experiente que nós, e o Paulo Godinho também, muito mais experiente que nós. Então, maravilha. Valeu, Clayton. O Clayton agilizou ali, o Chicão Caruso já tá na linha, tá bonita a transmissão, bonito chapéu. Bonito chapéu, Chicão. Chicão é um paulista, hoje no Pará, né? Um produtor rural e grande parceiro. Já estava falando de você, da grande liderança sua, Chicão, aí no norte do Brasil. Está o Paulo Godinho aí da Bahia, com a empresa, com a Uniagro. Estava falando, Chicão, o Paulo Godinho da Uniagro é patrocinador do Vitória da Bahia. É o marketing do agro no futebol brasileiro. A Uniagro tem na Bahia e Tocantins. É parceiro e patrocinador do Vitória, faz o marketing do agro lá no Vitória da Bahia, chamando a atenção do público urbano para o agro. Uma baita iniciativa sua, viu, Paulo? E o Antônio Galvão, da ProSoja Brasil, e eu estava falando que hoje, Chicão, é 22 de outubro de 2022, hein? 22 Olha. De 10 de 2022. E eu estava falando que domingo que vem nós temos eleição, no outro domingo, dia 30. A grande decisão para nós brasileiros, a grande decisão, né? E nós temos que ter consciência, temos que ter muita responsabilidade, porque nós vamos decidir o futuro da nossa nação, o futuro da nossa família e dos nossos filhos. Bom, como eu falo bastante, hoje eu vou me controlar e eu tenho três figuras ilustres e eu vou deixar para vocês com calma, eu quero ouvir vocês com calma, fazer as ponderações de vocês. E o público que está nos acompanhando na rede social, no site da Voz do Campo, nas rádios pelo Brasil Agrícola, e especialmente na rede social, nos assistindo, no Facebook da Voz do Campo, eu vou deixar para vocês falar. Ouvir o pessoal, a visão da Bahia, a visão do Mato Grosso, a visão do Pará. Fizemos um programa eclético, um programa bem diversificado a nível de Brasil hoje, justamente porque nós vivemos uma decisão. Eu estou bem consciente, né? Exerci o mandato parlamentar em Brasília, esse mandato parlamentar, ficamos agora na suplência, na expectativa também. A gente tem essa missão de contribuir com o Brasil, contribuir com a agricultura brasileira. Nós temos um projeto, né, Chicão, PL36, que traz uma segurança jurídica para o produtor rural em áreas consolidadas, né? Nós temos um PL que traz essa segurança, que o STF aí tornou imprescritível, ilimitado o tempo aí para dano ambiental. Isso é gravíssimo. O Pará sofre muito essa questão e nós temos um projeto de lei que traz segurança jurídica, né, que torna prescritível o dano ambiental. 5 anos para trás. Não querer mexer lá com os anos 80, 90. Né? Então, isso traz uma instabilidade ao setor que produz comida, que produz alimento. Nós precisamos trazer a esse setor segurança para que a gente tenha segurança alimentar no Brasil. Ou seja, nós temos que ter a garantia de que vamos tomar café, almoçar e jantar. Né? Isso é produção de comida, de alimento. Então, quando você trabalha para a agricultura, você está cuidando para que as pessoas tenham café da manhã, almoço e janta. Porque sem alimento, quem vai viver? Sem alimento, não tem o ambulante, não tem o vendedor de churrasquinho, não tem o vendedor na loja, não tem o shopping, não tem nada, poxa. Então, quando a gente trabalha com agricultura, a gente está cuidando do café da manhã, do almoço e da janta das pessoas. Então, por isso, a minha preocupação de cuidar do agricultor brasileiro. Mas vou deixar para vocês. Vamos começar com o mais velho? Pode ser com o Antônio Galvão? Bom dia, Antônio Galvão, Mato Grosso. Tudo bem, Galvão?
Está no mudo. Bom dia. Bom dia a todos aí. Marcelo, você especialmente, aí que você programa Voz do Campo, aonde você leva aí muitas informações ao cidadão, dizer principalmente que está na cidade, na verdade, né? Porque a gente fica até impressionado, né, Paulo Augusto, dizer de usar uma empresa para poder divulgar o que o cara precisa ter todo dia para colocar no bucho dele, vamos dizer, que é a comida que é produzida. Que o campo nada mais é do que ele produz ou a vestimenta, ou o calçado, ou o principal deles tudo, que é o alimento. Então, você veja para dizer ou para poder mostrar. Chega a ser um absurdo a gente falar, mas é uma realidade. Cada um vive a realidade dele. O urbano parece que a comida está dentro do supermercado. Pegou dinheiro, foi lá, está tudo resolvido. Chicão também aí, velho amigo, também. Outro batalhador, a gente passou tantos anos também aqui no Sindicato Rural de Sinop. A própria ProSoja Mato Grosso. Hoje tem o nosso presidente também da ProSoja Mato Grosso, Vanderlei, que é lá de Paragominas também, dizer... A gente aí hoje ainda estou licenciado da ProSoja Brasil, pela eleição que a gente disputou aqui no Mato Grosso, no Senado, uma dificuldade muito grande, a gente sabia que era um passo muito grande, mas a gente tinha 2 candidatos com a chance de ganhar de esquerda. Eu digo, como é que nós não vamos dar oportunidade para quem é de direita votar, né? A gente teve uma votação relativamente expressiva, sem dúvida nenhuma, uma campanha totalmente diferente. Fizemos aí 337.003 votos, foi bastante expressivo. A gente sabia que para poder ter chance teria que chegar em 450, 500 mil votos. E na última hora ainda tiraram um dos esquerdistas maior que tinha apelo do PT e o outro, como é que é centro-esquerda, o voto migrou para ele, para o outro lado. Não viria para a gente que sempre se declarou. Não o fato da gente ser de direita, acho que a gente é conservador, os bons princípios. Aí colocaram essa classificação de direita e de esquerda, né? E, na verdade, não existe. Tudo que existe no meio dessa história são conveniências ou de um lado ou de outro e usam essa expressão. Então, é um prazer estar junto aí, Marcelo, nesse programa, teu aí, a Voz do Campo, e aos amigos aí já de longa data.
Maravilha, Galvão. Paulo Godim, está em Luiz Eduardo, Godim? Bom dia, ou está no Tocantins?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, seu Antônio, Chicão, a todos os ouvintes aí da Voz do Campo, né? É sempre um prazer estar participando desse programa aí, que é um baluarte aí do agronegócio brasileiro, né? Eu estou em Luiz Eduardo, Marcelo. Estou em Luiz Eduardo. A expectativa aqui, né, das eleições, né, da safra, mercado muito parado, né, o produtor, acredito que o Brasil todo, né, essa expectativa aí, estão... Uma política que vai influenciar muito nas decisões, né, do país como um todo, de investimento, né, de como a gente vai olhar para frente, né, Marcelo? Mas estamos bastante otimistas, né, bastante otimistas na virada aí, que o Brasil vai continuar trilhando esse caminho aí do progresso. Né?
Vamos ouvir o Chicão Caruso no Pará. Chicão? Você está em Paragominas, estado do Pará. Bom dia, Chicão. Tudo bem?
Bom dia, amigos. Bom dia, Marcelo. Galvão, companheiro de longas datas de guerra aí. Paulo, uma satisfação. A todos os ouvintes da Voz do Campo. É sempre um prazer estar aqui. E nós estamos aí. como eu costumo dizer para o Marcelo, é do Iapoque ao Chuí. Nós estamos agarrados aqui e é o que o Galvão falou. As pessoas precisam ter a consciência de que o que vai para a sustentabilidade, tanto econômica e de vida, sai do produtor rural. Eu hoje faço parte, eu sou o presidente do núcleo pela Federação da Agricultura e o Senar, de 9 sindicatos. A gente ministra mais de 70 cursos levados para a sociedade do Nordeste do Estado do Pará. E as pessoas precisam entender de onde vem esse sustento, que graças a um pequeno produtor que paga a sua taxa para a Confederação da Agricultura, é convertida, levada para todas as federações do Brasil e é levado para pagar os técnicos para levar a tecnificação e o profissionalismo para a sociedade local. Então, sempre tem um agricultor envolvido, sempre tem um produtor envolvido em tudo que a gente faz, no que a gente respira, no que a gente anda. Tivemos um debate aqui, porque as pessoas, por falta de informação, principalmente na nossa região, Paragominas, que as 10 maiores empresas não precisa do agronegócio. Mentira! A maior empresa que nós temos, as maiores empresas que nós temos aqui, ela vive da celulose. Então, naturalmente, as pessoas não entendem que plantar árvore é agricultura. Entendeu? Então, nós temos aqui... a maior empresa é a celulose, a segunda maior empresa é o frigorífico que vem da pecuária. As outras maiores empresas são as trades, que abraçam com os grãos. Nós temos mais de 500 mil de hectares de terra no regional do Nordeste do Estado do Pará, em soja. Então, é muito importante as pessoas terem o conhecimento da luta dos bravos. E eu acho que essas figuras todas que estão aparecendo aqui, elas começaram a aparecer porque nós tivemos que cumprir o dever da porteira para fora. Assim como o Galvão, assim como o Paulo, assim como o Marcelo, assim como eu, de longas datas, eu, Marcelo, desde 2016, em Brasília, lutamos do lado do deputado Jair Messias Bolsonaro, com várias demandas, assim como o Galvão, enfim. Essas figuras apareceram porque a preocupação, o desespero de manter o país na reta foi muito grande para nós. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, vamos cumprir o dever e, com fé em Deus, levar esse Brasil para frente.
Deixa eu fazer uma pergunta. Antônio Galvão, tu já tinha vivido um momento tão decisivo na tua vida, Galvão? Tu é gaúcho, né, Galvão? Tirando o Grenal, tu já tinha vivido uma decisão, algo assim que te preocupasse tanto como esse momento que está vivendo o Brasil, Galvão?
Não tem nem os Grenal mais, faz tanto tempo que nós já abandonamos, como é que fala aí, o Rio Grande do Sul. Viemos para o Mato Grosso, a gente esqueceu até um tanto até do próprio futebol nessa altura. Quando estava lá no Sul, nós gostávamos de brigar com o irmão colorado, né? E a gente, gremista, tinha que ser um cada lado para poder brigar, porque se fossem os dois do mesmo lado, não tinha como brigar, né? Então tinha que ter alguma razão.
Galvão, a melhor coisa que aconteceu no Brasil, eu também sou gremista, gosto do futebol, mas a melhor coisa que aconteceu foi baixar a bola do futebol um pouco. Porque não pode ser o Brasil o país do futebol. Eu digo que o Brasil é o país da produção, o Brasil é o país que alimenta o mundo, que leva alimento para o mundo. Então, inverter os valores, o futebol fica lá em segundo plano. É bom, todos nós gostamos do bom futebol. Agora, também não seja o primeiro lugar na nossa vida, né?
Não, com certeza. Eu esqueci aí também, quero cumprimentar todos que nos acompanham através do seu programa, né, Marcelo, que... Não tem razão da existência de fazer um programa se não tiver as pessoas que acreditam em quem faz o programa e as pessoas que vêm aí, com certeza, assistir e ver. Olha, a gente viveu aquele período que eles querem chamar de ditadura militar, quando ele teve intervenção militar, que eu nunca vi ditadura nenhuma. Eu sei que eu fui meio bagunceiro na minha idade lá de moleque, meus 18, 19, 20 anos lá no Sul. Nunca teve um incômodo que eu tenha visto na minha vida. Meu pai sempre trabalhou sossegado, então quem produzia, quem trabalhava, não vinha encher o saco de ninguém. Eram os menos porcaria da época, que agora voltaram aí, querem voltar, voltaram para o poder, fizeram porcariada, e aí perderam o poder, agora querem voltar de novo, que devia ter sido eliminado naquela época, que daí já tinham parado de encher o saco. Mas como foram benevolentes demais e querem tratar aquele período onde tivemos os cinco generais como presidente do Brasil, dizer que foram bonzinhos até demais, foram, porque nada aconteceu naquele período. Agora você veja essa situação criada aí, chega a ser vergonhoso você dizer, temos uma Constituição, e o pior de tudo é que essas pessoas que estão abusando da Constituição têm a coragem de usar a palavra democracia no meio da história, e para manter a democracia, mas que democracia é essa? Agora mesmo também estava assistindo um vídeo, um pouquinho antes de eu entrar, um dos diretores da própria Estadão de São Paulo, indignado com o que está acontecendo com eles. Você sabe que uma mídia que sempre teve contrário ao Bolsonaro, hoje revoltado, porque ele sabe que eles serão os próximos. Todo mundo, nessa campanha onde a gente falou, se falou de futebol, a maioria nem estava lembrando que tem Copa do Mundo esse ano. Mas eu não lembrava. Se você pedir hoje para o cidadão qual é a escalação do time de futebol hoje que vai jogar a Copa do Mundo, quem seria os titulares, a grande maioria hoje, 99%, acho que 99%, não sabe o nome do jogador. Mas se você pedir o nome dos 11 ministros da Suprema Corte, todo mundo sabe, praticamente quase que todos. No nosso tempo de futebol, e nosso tempo que era mais novo e que respeitava a nossa Constituição, nós sabíamos os nomes dos jogadores de futebol e não sabíamos quem eram os ministros da corte. Porque é assim que tem que se funcionar. Quem tem o poder de julgar outras pessoas por alguma razão que tenha acontecido de coisas erradas, ele não pode estar público, não pode estar se manifestando, ele tem que ser isento de qualquer situação. E a gente vê hoje não, já vem de um bom período, sendo protagonista de coisas absurdas. Essa censura aí colocada hoje, nem mais o Ministério Público, já baixou até uma normativa própria, que não vai mais ouvir a demanda, o Ministério Público foi excluído do processo. O que a gente pode esperar de uma situação dessas se não é implantar dentro do Brasil o comunismo, que ele já está implantado hoje na prática, na mão de poucas pessoas, e é o que nós vamos ter que reagir em relação a isso. Estava vendo esse vídeo aí, um vídeo longo de uma declaração de um próprio dos diretores da própria Estadão, indignado com o que está sendo feito. Por quê? Eu cansei de pedir, Marcelo, e peço para todo jornalista, o primeiro a ser censurado quando se muda o regime de governo são eles. Ou você fala a nossa língua ou tu cala. E eu não entendo o porquê que tem tanto jornalista porcaria, mas isso pode chamar ainda para elogiar, você chama de porcaria, que quer denigrir a imagem de uma pessoa que resgatou o patriotismo no Brasil. Começamos a ouvir falar, e hoje é símbolo novamente, as cores da nossa bandeira, coisa que o vermelho estava tomando conta, e os caras ficam falando mal de um governo que está instalado, deu quase que sua vida foi levada aí na campanha passada, sempre com a ameaça hoje existente, para atender ao capricho de quem? É de meia dúzia de pessoas no mundo. O problema não é o Lula, é o que está por trás do Lula. Se assim podemos dizer, o que vem aí que querem implantar. Ele está sendo usado hoje como marionete do sistema que quer implantar mundialmente, todo mundo sabe disso. Então, são meia dúzia de pessoas beneficiadas que vão ficar a nível de mundo, a nível de país, e o restante, como você vê na Venezuela hoje, 95% da população da Venezuela abaixo da linha de pobreza. Será que essas pessoas que ainda querem olhar para uma política do jeito que nós estamos discutindo, nós não estamos discutindo mais pessoas, nós não estamos discutindo Bolsonaro, Lula, nós estamos discutindo um sistema que está querendo ser implantado por trás, utilizando hoje, dizer uma marionete, porque hoje o Lula está sendo uma marionete, eu falo e falo da mídia em qualquer lugar. O Lula não vai assumir esse mandato, eles vão fazer um papel que fizeram com o Tancredo Neves. O Alckmin voltou para completar o trabalho que foi começado pela maior porcaria que nós tivemos instalado no país aqui hoje, que começou essa palhaçada toda, chamado Fernando Henrique Cardoso. Quem que montou o Ursal? Quem que montou o Ursal? Quem que é o Ursal? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Quem matou o Forte São Paulo? O Alckmin vai assumir esse governo, quem vai tocar é Fernando Henrique Cardoso, que nem para morrer com a desgraça não presta, nem para ficar doente com 90 e poucos anos de idade, está ainda se metendo na política, para instalar um socialismo na América Latina e no resto do mundo. Nós não podemos aceitar. Liberdade é tudo que nós temos. Não adianta ter um patrimônio, não adianta ter capital, não adianta você ter feito todo esse trabalho que fizemos, que o objetivo deles é destituir e transformar esse capital na mão de meia dúzia de pessoas que vai mandar, como já acontece nesses países nossos. Então, nós vamos ter que reagir, sim, a isso. Vamos ganhar essa eleição, que o PT está se matando sozinho. Vi alguns vídeos agora. Eles mesmos estão se engolindo propriamente. E a população, graças a Deus, que está acordando e está vendo que, realmente, Nós não estamos discutindo hoje PT ou PL, nós não estamos discutindo Bolsonaro ou Lula. Nós estamos discutindo coisa muito maior, que é um sistema que está por trás deles todos, que vai acabar com o país, vai acabar com a população nossa e vai virar um país de miserável. E veja que nós somos hoje aí o quarto país que mais produzimos alimento no mundo, mas abastecemos hoje mais de 1 bilhão de pessoas fora daqui, praticamente, que nós sustentamos. Veja o que pode acontecer no mundo, porque vai paralisar a produção. Olha a Argentina lá, o que já está virando. Você acha que até quando a Argentina vai com essa produção deles aí, com invasão de terra, com tudo que é coisa que começa? E aqui vai ser igual. Venezuela era o país mais rico da América do Sul, tinha produção para se sustentar em produção de alimento, e hoje está fazendo o que lá? E esse caminho está todos os países da América do Sul, com exceção ainda do Paraguai e do Uruguai, que se nós cairmos nessa desgraça na eleição do domingo que vem, eles vêm atrás junto, porque são dois países pequenos. De respeito, mas pequenos não vão aguentar dizer, ficarem fora de uma ditadura, não é nem socialismo que está vindo aí.
Tá bem, Galvão. Paulo Godin, o que você diz, Paulo? Já viveu uma tensão, uma preocupação como essa, Paulo, esses dias atuais?
Ô, Marcelo, eu sou novinho, né, velho? Nem nasceu o cabelo direito ainda, tá? Mas, ó, eu tava... O senhor Galvão falou aí, ontem eu tava comentando, né, que o Lula, ele parece que tá fora da realidade, né? Porque ontem, eu até postei na minha página lá, quando você vê os esquerdistas comemorando a censura dos oponentes, né? E, cara, eles parecem tão cegos, né? Porque a principal figura da censura aí do STF era secretário do Alckmin. E o Alckmin é o vice do Lula. Então, na hora que ele fizer isso com o Lula, quem vai assumir é o Alckmin, numa eventual, com fé em Deus, né? Hipotética vitória do Lula, né? É muito claro, tá muito fácil de você enxergar, né? O problema que eu vejo é que a imprensa... não existe mais jornalismo, né? Você vê uma denúncia feita pela ministra Damares, meia hora depois está todo mundo mostrando reportagens para desfazer aquela denúncia. Em momento nenhum você vê a imprensa indo lá investigar o que ela denunciou, que era o papel da imprensa em outras épocas, né? Por quê? Porque ali não é mais imprensa, ali são militantes, né? São pessoas que estão preocupadas mais com o seu bolso. Artistas, né? Você vê artistas com seguranças armados pregando contra o armamento da população, mas eles estão lá com seus seguranças armados. Onde estavam esses artistas até 2018, que morria 70 mil pessoas por ano assassinadas no Brasil? Agora que caiu para 40, que eles estão preocupados? Então, assim, as pessoas muito preocupadas com o interesse próprio, né? Essa inversão de valores aí dos poderes, dos três poderes, eu nunca votei em juiz nem em ministro, a gente vota em políticos, né, para que tomem as leis, para que façam as leis, que executem, né? E você vê as pessoas que poderiam estar denunciando isso caladas, interesse próprio, né, esperando que volte o esquema aí para que eles voltem a ganhar mais dinheiro, né? Esse dinheiro que era dado à imprensa, que era dado a cantor, que era da corrupção, hoje está sendo utilizado em coisas produtivas, né? Nós passamos 2 anos de pandemia, onde o governo injetou dinheiro na população, né? Onde o governo deu auxílio emergencial, o governo injetou dinheiro nas pequenas empresas, nos estados, nos municípios. O agro não parou, graças a Deus, o agronegócio, caminhoneiro, né? Médico... Porque não adiantava o governo dar os R$600 se o cara chegasse no mercado e não tivesse o que comprar. A gente já tem uma guerra civil, né? Ou então o agro salvou a pandemia. E o governo investiu isso tudo e o país saiu com as contas equilibradas e com a inflação controlada, numa situação de protagonismo mundial. De onde caiu esse dinheiro? O Brasil virou um país rico do nada? É simplesmente a boa utilização do dinheiro. Você deixar de gastar com esse pessoal. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em olhar para si próprio, né? Não voltar às facilidades que eles tinham. Fazer a cabeça do povo, né? A gente, quando investe no futebol... o futebol para dar visibilidade. Porque a gente do agro, o produtor, ele sabe plantar muito bem. Ele trabalha muito. Mas ele não é de marketing, né? Você pega as empresas do ramo, é muito voltado para dentro da casinha. Vamos fazer um dia de campo, vamos fazer um evento aqui com o produtor. E o pessoal fazendo a cabeça dos nossos filhos. Eu tenho minha filha aqui de 10 anos, em Luiz Eduardo, uma cidade totalmente agrícola. Esses dias ela vem me questionar de meio ambiente, de defensivo agrícola, com informações que ela teve na escola totalmente absurdas, né? Não tinha o menor sentido. Uma cartilha, né? E esse pessoal está trabalhando. O produtor está no campo, eles estão lá nas capitais, né? O mundo ficou muito fácil, Marcelo. As pessoas hoje, ela clica no telefone e recebe a comida em casa. Ela clica ali na televisão, acessa o filme que ela quiser, não tem que esperar igual a gente uma semana para ver um filme que ia passar na TV quando passava. Então as pessoas se confundem, elas acham que está tudo muito fácil. Ela não entende a cadeia, né? Ela não entende que por trás, para isso chegar lá na casa dela, tem que o cara acordar 4 horas da manhã ali para ordenhar uma vaca, né? Para trabalhar, alguém transportar, para dirigir no quilômetro, né? Então, assim, a gente precisa levar o agro para outro campo, né? Como a gente fala, né? O agro em todos os campos, que é o slogan nosso do patrocínio, para dar visibilidade ao agro e que a gente possa falar. Quando a gente fez o patrocínio do Vitória lá em Salvador, que começou, você precisava ver as pessoas batendo muito, né? Ah, o agro apoiando esporte, matando as pessoas, era cada absurdo. E foi dado espaço para que a gente se pronunciasse, né? Os produtores entravam, discutiam, falavam o outro lado. Então, eu acho que a gente precisa de uma maneira, Marcelo, que isso aí você faz muito bem também, você tem aquele projeto lá das crianças, da carreta. A gente precisa divulgar o agronegócio fora do agronegócio.
Exatamente.
Fora do agronegócio. E essa imprensa, só para finalizar, Marcelo, a imprensa está tão maluca, cara, que me remete a uma frase que o Juca Chaves falava, o humorista baiano, né, anos atrás, né, que ele falava assim, ó, a imprensa do Brasil é muito boa, pagando ela fala até a verdade, né? Então essa frase aí para mim está mais em dia do que nunca, né?
Na verdade, Paulo, infelizmente hoje é um comércio de notícia, pagou, levou. Infelizmente, a imprensa, parte da imprensa brasileira, está nas mãos de meia dúzia de comunistas, liderados por Fernando Henrique Cardoso e companhia, que têm um controle, que eles querem um domínio do Brasil, desse país lindo, desse país rico. Quando tu falava ali, eu lembrava do projeto que a gente tem, Salas Digitais da Agricultura. Nós precisamos, Galvão, Chicão Caruso, pegar a criançada, né, das escolas, as crianças com 7, 8 anos, trazer para dentro de uma fazenda digital, uma sala digital que é uma fazendinha. Mas tu tem que falar com as crianças de um modo que elas gostem, mostrando pizza, mostrando hambúrguer e perguntando para a criançada, interagindo. Da onde que vem o hambúrguer, menino? Da onde que vem a pizza? E depois que tu termina a palestra, tu tem que dar uma pizza, um pedaço de pizza e um suco. E a criança nunca mais vai esquecer aquilo. Porque ela vai dizer, poxa, eu adoro pizza, só que eu não sabia que a pizza vinha da lavoura de trigo. Nós precisamos ensinar as crianças o caminho da pizza, o caminho do hambúrguer. Tem que ensinar as crianças. E esse trabalho a gente está se propondo. Não é fácil? Não é. Mas eu sempre gostei do que não é fácil. Sempre gostei dos desafios. Fala, Paulo.
A incoerência, Marcelo, é tão grande que o slogan da esquerda é contra o agronegócio, né? Fora o agronegócio e vamos comer picanha e tomar cerveja, né? Pois é. Eles estão prometendo que vão acabar com o agronegócio, que vão dar picanha e cerveja, como se picanha e cerveja não viesse do produtor, do agronegócio, né? Chega a ser ridículo, né, velho?
É uma incoerência, né? Eles falam dar as coisas, mas não sei de onde que vão tirar se não é do setor produtivo. Chicão, eu estava pensando, me passou um filme na cabeça, final de 2017, acho que foi dezembro, novembro de 2017, nós jantamos no hotel em Brasília, eu, você, o general Heleno e o Jair Bolsonaro e mais uma turma de amigos que estavam conosco em Brasília naquela noite. Muito forte, varamos a madrugada com, sabe, falando de política, de Brasil, de família, do futuro do país. Eu acho que era 3, 4 horas da manhã, general Heleno conversando. Deu uma palestra para nós ali aquela noite em Brasília, no final de novembro. 2017. E o Bolsonaro ficou um tempo conosco lá, o então deputado Bolsonaro. E eu pensando, né, ligando as coisas, né, Chicão, um país tão poderoso, tão grande, tão rico, tão, tão forte que é, um povo tão especial, poxa, não pode voltar para trás, não pode ficar na mão de socialismo, de comunismo, nada disso, né, Chicão? Um país que precisa mais do que nunca confirmar semana que vem essa grande vitória. É a vitória da paz. É a vitória da paz da família brasileira, Chicão Caruso.
Marcelo, foi muito bom você tocar nesse assunto. Aí a prova da retaguarda que o presidente tem. Não existe um sujeito com a capacidade, um sujeito de vivência, de patriotismo, igual o general Heleno. Então, ele tem uma retaguarda fenomenal. O Brasil precisa saber disso, ele não está sozinho. Às vezes, a maneira do Bolsonaro se expressar... Porque eu gosto sempre da pessoa verdadeira, assim como eu sou, entendeu? E as pessoas, às vezes, confundem. Mas nós estamos muito bem assessorados, o Brasil está caminhando muito bem. As pessoas precisam entender a importância dessa eleição. As pessoas precisam entender a responsabilidade dessa eleição. Hoje, a gente está aqui para transmitir os nossos sentimentos. Eu vou transmitir o meu sentimento aqui, por exemplo... Há pouco tempo atrás, a gente estava buscando maquinário, tentando comprar maquinário, trator, implementos, não está conseguindo por falta de produção, porque a procura estava muito grande. Hoje, está na prateleira, você vai buscar. Os nossos tratores usados estavam valorizados, barbaridade. O automóvel estava valorizado, barbaridade. O que eu quero dizer com isso? O investidor retraiu, preocupado com o futuro do Brasil. As pessoas precisam entender que no governo Bolsonaro foi gerado mais de 9 milhões de emprego, mesmo com pandemia e etc, etc. E vocês precisam entender, meu povo, que se esse retrocesso, que eu não gosto nem de falar no nome dessas criaturas, chamado Lula, entrar de novo no poder, nós vamos perder facilmente 5 milhões de emprego, rápido. 5 milhões de emprego vai ser banido. Porque o investidor já retraiu, está preocupado. Entendeu? Eu quero transmitir o seguinte: a gente convencer um petista é quase que impossível. A gente não convence um petista a vir para o nosso lado. Mas nós convencemos 33 milhões de brasileiros que se isentaram de votar. Meus amigos, pelo amor de Deus, a hora é agora. Vocês que recebem os R$600 de auxílio, vocês recebiam, hora atrás, no governo passado, R$40, R$60, R$120. Isso não é importante? É tão importante que, além de você receber o auxílio, você ainda pode continuar trabalhando. Então, o brasileiro precisa acordar. Precisa acordar e saber que nós estamos caminhando, sim. As pessoas precisam parar de viver de factoide, de imaginação. O milagre, ele acontece se você pular cedo, se você ir em busca, se você concretizar o teu propósito, que é trabalhar e vencer. Então, eu estou muito preocupado realmente, mas muito otimista, porque eu sei que o povo de bem, brasileiro de bem, acordou e vai acordar no dia 30. O presidente não é o perfeito, mas é o melhor.
Deixa eu ver um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais de política, né? Como os cristãos, o pessoal da igreja cristã brasileira, eu falo igreja, eu falo católico, evangélico em geral, né? A esmagadora maioria cristã brasileira que está entendendo, e eles sabem também da perseguição religiosa que tem aí por trás de tudo isso, né? Infelizmente, as ditaduras comunistas, a Nicarágua, perseguindo padre, pastor, fechando rádio das igrejas, fechando igreja, né? Isso, países ditadores de comunismo, né? A perseguição é muito forte contra os cristãos. E eles temos que falar de política hoje para depois não poder, para não poder depois falar, se não falar de política hoje, não vai poder falar da palavra de Deus no amanhã. Então, é importante falarmos de política. Na visão, Antônio Galvão, Mato Grosso, tu que tá no Mato Grosso, o Chicão tá no Pará e o Paulo na Bahia e eu no Rio Grande do Sul. Cada um fale aí como tá a visão política. O que que diz aí nos teus contatos, Galvão, no Mato Grosso? Qual é a expectativa, Galvão?
Bom, Marcelo, aqui, só dando uma remendada com o teu trabalho que você falou que faz com as crianças e tal, tudo é válido o que é feito. Mas o buraco, que nem a gente fala, é muito mais embaixo. A gente já discutiu muito esse trabalho, isso aí aqui a gente faz também, Mato Grosso principalmente, pela ProSoja, essa interação com a criançada. Mas eu sempre falei, não é que eu fui contrário de fazer, mas o trabalho que tem que ser feito é outro. Você vai lá, você falou, usou a pizza como exemplo. Beleza, a criança viu, não, tem que fazer o trigo, ou se você tiver aí o presunto, você tem que ter o porco, se você tiver o queijo lá, você tem que ter o leite, tarará, beleza, aquela criança saiu daí. Aí voltou lá na sala de aula, o professor Hermélio falou que eles usam veneno para produzir aquilo tudo, que aquilo está envenenado. O problema é que o buraco é bem mais embaixo. Você vai ter que voltar para dentro das escolas, da sala de aula, e tirar aqueles professores malandros que se usam disso. Porque como o Gramsci falou, vamos culpar as escolas, vamos culpar os idiotas dos artistas que estão aí berrando por conta da lei Rouanet, que são leis criadas e boas leis criadas, que seria para incentivar o pequeno artista, para ele também ter lá um direito dele crescer. Não, mas aí o dinheiro já vai para o grande artista. Como tem um artista aqui no Mato Grosso também, que saiu falando mal do Bolsonaro, que na época dele tinha juro de 2,5 para fazer armazém, o maior plantador, o maior grupo que planta aqui no Mato Grosso. Eu não vi um único produtor rural pequeno, médio, pegar aquele recurso para fazer armazém na propriedade dele com 2,5% de juro. Então, são defesas de interesses pessoais, como o próprio Paulo colocou. E quando você quer pensar só no teu pessoal e usar o político para você se aproveitar pessoalmente, a sociedade, de um modo geral, paga. Então, eu preguei muito na minha campanha aqui uma reforma hoje do ensino. Se você não tiver uma reforma de ensino hoje, e eu não tenho mais reforma da educação. Essa palavra educação, ela tem que sumir de dentro de escola. Educação é berço, educação é pai, educação é mãe. O professor não tem obrigação nenhuma de educar os filhos dos outros. O professor tem obrigação de ensinar os filhos dos outros. Tem obrigação de dar conhecimento. Então, se você não mudar hoje a nossa sala de aula, resgatar as nossas escolas, que está na mão desses fascínoras, que a grande maioria dos professores são vítimas desse processo, são vítimas. Tive reuniões aqui, conversei com eles, professor, e professor de chorar. Professor chorando que quer abandonar até de sala de aula porque não tem mais comando, não tem mais nada. O professor que falar aquela língua contrária de quem está lá na cabeça da escola é punido, é perseguido por aquela meia dúzia que eu limito o número de professores safados e sem vergonha que utilizam da escola para poder doutrinar os alunos. Todos eles estão nas cúpulas das escolas. Inclusive, falei e falo abertamente. Nossas universidades federais, esse próximo mandato do Bolsonaro, que nós vamos ganhar, ele tem que mudar o sistema de você eleger reitores. Não tem mais nada que colocar quem está dentro da faculdade. Tem que se levar um general do exército que está na reserva hoje para assumir a reitoria das universidades federal. Dentro das universidades estaduais tem que colocar um coronel da reserva ou da polícia militar lá dentro. Aí você vai resgatar e vai trazer a escola de volta. O professor tem que entrar numa sala de aula. Se ele é professor de matemática, tem que falar em matemática dentro de sala de aula. E não tem outro assunto naqueles 45 minutos, ou 40, ou 30, uma hora que ele seja, que ele ficar na sala de aula. É isso, é nós não resgatar as escolas. Não adianta, Marcelo, o trabalho que você faz é um trabalho formiguinha. O professor volta lá na sala de aula e vai dizer assim, mas ele falou que eles põem veneno lá naquela comida que eles falaram para você. Pronto, desmanchou todo o teu trabalho. Ah, ele não falou nada. Ele não fala que aquilo que você utiliza na lavoura é o remédio da planta. É o remédio lá da... É o remédio do animal. Pedia para todo mundo, dentro de onde nós fazíamos reunião, quem aqui não usou ivermectina com essa pandemia? Agora, quando se aplica no animal, é veneno. Quando se aplica na agricultura, é veneno. Aí você lá ingere uma ivermectina 5%, é remédio para o ser humano. Então, se nós não resgatar nossas escolas, não resgatar nossas escolas, não adianta nós pegar esse trabalho, formiguinha, Marcelo, professor, desmancha no outro dia. Eu sempre falei aqui na ProSoja, ou nós conversamos com os professores e vamos começar a fazer com que os professores façam esse trabalho dentro da sala de aula, O caso contrário, nós estamos fazendo buraco na água toda hora. Nós saímos dali e ela fecha de novo. Então, na verdade, o que tem que se fazer é isso. E o que a gente sente aqui, sim, Mato Grosso é um estado bastante conservador, não tem dúvida nenhuma. A nossa atividade por si só, a gente conhece, sabe? Porque nós já tivemos aí, como vi agora, estava ouvindo um vídeo, mandei até um vizinho petista lá, que é agricultor. Sabe por que ele é petista, filha da puta, para não dizer outra coisa? Porque ele comprou máquina barata, com juro barato, e o único que deu. Quer dizer que ele está preocupado com um pequeno momento que endividou o país, que ele se beneficiou de uma negociação, como esse outro que eu falei, que é um grande produtor aqui, que ele se beneficiou, ele pegou dinheiro, tenho certeza, no 2,5%, e para você se utilizar quando o pequeno médio não conseguiu pegar, por um benefício que teve num pequeno momento que endividou o Brasil, que nós estamos pagando as contas. Olha, se um cara tem cabeça, uma pessoa esclarecida, cara que tem faculdade, olha para um momento da vida e não olha para o que está vindo aí por trás desse momento. Então, isso preocupa. Graças a Deus, são muito poucos. Até mandei dois vídeos agora para ele, dessa fala desse diretor do Estadão preocupado com essa situação. Eu até me admirei ele falar um vídeo de 4 minutos e pouco. Mandei um do Stedley falando que agora vai voltar as invasões de terra. Então, deixa a fazenda dele lá para ser invadida daqui uns dias. E daí o benefício que deram lá atrás, por causa dele comprar uma máquina, duas, com juro mais barato lá atrás, quando fizeram aquele juro de 2,5%, teve sim, realmente, não vamos dizer que não teve, mas foram poucas as pessoas que conseguiram se aproveitar. Então, a gente vê com preocupação, mas Mato Grosso aqui a gente aumenta bem o índice, com certeza, aqui, de votos favoráveis ao Bolsonaro, do que aconteceu do primeiro turno. Acreditamos aí que a gente chega aí na casa dos 65% a 70%, onde tivemos aqui quase 60% no primeiro turno. E eu vou ter que convencer, porque estou indo para Sinop segunda-feira, vou lá na fazenda dele de novo, vou conversar pessoalmente. Não admito. Admito, meu filho falou, pai, os dois irmãos votam. As mulheres não votam, os filhos não votam para o maldito ali, para o molusco. Mas os dois, pai, acha que aquilo foi o benefício que trouxe e ele merece. Não está enxergando o contexto geral que está acontecendo no mundo, principalmente. Não é nem no Brasil, é no mundo. Ou seja, o país nosso caiu hoje na desgraça de dar a mão aí, ó, como coloquei, o Paulo concordou, é o planejamento que o Fernando Henrique Cardoso fez lá atrás, hoje levar o Alckmin para terminar de instituir o que ele não aceitou lá atrás, quando o Lula, combinado, pode ter certeza que quando o Lula entrou no governo, foi combinado de devolver o governo para o Fernando Henrique Cardoso, depois de 4 anos, para terminar de implantar, gostaram do poder e não entregaram mais. E agora estão tomando o PSDB, a pessoa está tomando o poder novamente de volta para eles, na vice-presidência do Alckmin. Na minha opinião, ele vai sumir, vai desaparecer, igual fizeram com o Tancredo Neves lá, quando ganhou a eleição, após Figueiredo, ganhou a eleição, e o Sarney que acabou assumindo o governo brasileiro. Então vejo que é um planejamento hoje tão ardiloso, que quem começou essa desgraceira toda instituiu, foi ele lá no primeiro mandato, instituiu a reeleição, comprou com meio mundo do Congresso para poder fazer o segundo mandato e está aí colocado até hoje. Mas Mato Grosso vai fazer a parte deles, tenho certeza aí que São Paulo também aí vai melhorar e melhorar excepcionalmente. E o grande problema foi Minas Gerais. Agora, acho que com o governador Zema, na linha de frente, com o excelente governador que restituiu Minas Gerais, de novo resgatou, venha. E aí o Chicão tem um trabalho mais pesado. Eu sempre falei que o Pará é um estado bastante difícil, estado que tem uma pobreza muito grande, aquele Ribeirinha, aquela cidade aí que circunda principalmente Belém. A gente conhece mais ou menos, sei que você conhece bem melhor. Então, as regiões produtoras do Pará, hoje, onde a agricultura pecuária é forte, e sempre falo, viu, Chicão, que o estado do Pará tem um potencial em áreas de terra de ser, sim, o segundo maior produtor de grãos aí, com o passar dos anos, pelo tamanho do estado e as áreas já que tem aberto, e tem áreas muito propícias para fazer agricultura, integração aí que está sendo feita, tem toda essa oportunidade. Então, temos alguns estados com problema, mas eu vejo hoje, estou bem confiante, preocupado, lógico, mas muito confiante que aqui em Mato Grosso nós aumentamos bem, sei que é um pequeno estado proporcionalmente no sentido de votos, mas que vai ajudar dentro dessa missão aí. Ó. Eu sei que deu nossos estados aqui, a missão é muito mais braba aí do Paulo Augusto lá na Bahia, né, Paulo? Mas vai melhorar muito, vai ajudar agora com a entrada lá do vice do governador, também que não queria vir, por mais que seja um mala lá da turma, que era dos democratas, mas é bem melhor do que o que está lá colocado, né, Paulo? Para ajudar aí bastante. São dois estados que pesam muito no eleitorado, tanto a Bahia como o próprio Pará. E nós aqui temos um eleitor, 1 milhão e pouco de votos que vai dar, a gente vai melhorar bastante dentro desse percentual. A preocupação é grande, mas graças a Deus, acho que essa semana eles mesmos estão se matando, como a gente ouviu aí alguns vídeos realmente, se utilizando da própria desgraça, porque se eles vão buscar a proibição todas, eles já viram que a censura já foi instituída no Brasil. E as pessoas estão acordando de quem imaginava de votar no PT, que justamente, peraí, agora estão realmente fazendo a censura. Então, estão se matando, como é que fala, o próprio anzol que eles jogaram, estão sendo fisgados e mostrando eles mesmos, buscando sempre a censura de tudo, e o homenzinho lá, o ditador lá, que eu, não é que não nasceu o cabelo ainda por idade, viu? O homem aquele acho que é mais novo que você, né, Paulo? Que já perdeu ele lá também, fazendo essas aberrações jurídicas que não existem. Então, graças a Deus, eles mesmos estão se matando. Estão se fisgando sozinhos no modelo que estão pedindo direto e o Supremo dando, o TSE dando decisões esdrúxulas dessa, está acordando, sim. Aquelas pessoas que ainda são de bem, imaginando que, de repente, do outro lado poderia facilitar a vida dele lá na frente, que não é verdade.
Tá bem, Galvão. Mandar um abraço aí para a família Magione, ao Vomar, ao Thiago, que estão no Espigão do Leste, na divisa do Mato Grosso com o Pará, aí em São Félix do Araguaia. Ao Thiago Magione, que está um abraço para todos vocês aí, estão acompanhando a Voz do Campo lá.
Então, um abraço. Ainda, a gente viu, cheveu, Marcelo, já que você está falando de Espigão do Leste, de tanta briga, tanta luta nossa, graças a Deus que até agora estão fazendo aquele trecho da rodovia da MT-109, que vai ligar o Espigão do Leste lá em Canabrava do Norte, onde eu estive recentemente na nossa campanha, que aquilo foi uma briga, uma promessa lá, que se tornou a estrada do Guardanapo, ele está nos acompanhando, ele sabe, escrita no primeiro mandato do Blairo Maggi, que ele ia fazer aquele trecho de asfalto. É 70 quilômetros que liga até que era a antiga BR-80, faltando aí 69, 70 quilômetros, graças a Deus, depois de, você vê que tantos anos, agora deve complementar aquele trecho aí, que é um problema gravíssimo que eles têm na região lá do Espigão do Leste, aí, principalmente a 322, que é uma região que hoje deve ter aí uns 700, 800 mil hectares de área plantada e não tem rodovia pavimentada ainda para tirar aquela produção. É um parto todo ano aquela região, mas vão ter que resolver.
Maravilha. Abraço aos Magione aí. Ao Celso Villani, Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Ao Célio Villani, no Baixio do Irecê, na Bahia. O Célio Villani é o que capitaneia aí o maior projeto de irrigação da América Latina no Nordeste brasileiro. O projeto vai ter ligação e que a gente teve muito sucesso com a Villani nesse projeto. Um abraço aos amigos que estão nos acompanhando aí. Paulo Godin, passou muito rápido, Paulo, mas é importante mais alguma manifestação tua nessa manhã aqui na Voz do Campo.
Marcelo, a Bahia é uma incógnita, né? Um mistério, né? É o estado que tem os principais, os piores índices, né, de educação, de saúde, de violência, né? E as pessoas sofrem bastante, mas parece estar satisfeita, porque o grupo que manda na Bahia há 20 anos continua mandando, né? E as pessoas continuam votando e os caras conseguem convencer, botar a culpa até no presidente que entrou há 3 anos, né? Então é um mistério. Mas eu acredito que o Bolsonaro, ele já cresceu no Nordeste, né? Minha preocupação no primeiro turno era ele manter os votos aí no Sudeste, principalmente. Eu acho que o furo foi São Paulo. Quando começou a apuração no primeiro turno, ele tinha 12% na frente de São Paulo, fechou com 7%, né? O Rio Grande do Sul, a diferença foi pequena também no primeiro turno. E Minas, né? Minas nem se fala. Mas o Nordeste, eu acredito que ele vai crescer. Ele vai crescer mais um pouco aqui no segundo turno, na Bahia também. E eu estava ontem comentando contigo, Marcelo, eu acompanho muito a pesquisa da Moldar, né, que é uma da Exame com os bancos, né? E há 15 dias ela dava 4% o PT na frente, semana passada dava 1,5%, ontem deu o Bolsonaro na frente 1%, né? Então não é questão nem de número, se isso é verdade, se é mentira, né? Mas é a tendência, né? É a tendência de queda e de ultrapassagem. Então, eu acho que a onda veio, né? A adesão do Zema, de vários prefeitos aqui na região, prefeitos que não se manifestaram no primeiro turno, como o prefeito Luiz Eduardo, prefeito de Barreiras, entrando em campanha, né? Então, assim, eu acredito que a onda veio e, com fé em Deus, a gente vai sair vitorioso aí desse segundo turno, para o bem do Brasil, né, e para o bem de toda a população. Aproveitando também, Marcelo, para mandar um abraço a todo mundo da Uniagro, meus colegas aí, em todas as lojas, o pessoal assistindo bastante, tá?
Legal. Paulo, tu falaste em violência. Deixa eu contar para vocês rapidinho aqui, até porque nós estamos indo para o final, e como essa sala de bate-papo ela tem um tempo determinado, eu preciso ouvir o Chicão Caruso. Essa semana eu tive uma notícia triste de um amigo gaúcho, amigo conterrâneo meu, que morava em Florianópolis. E quando tu abre uma rede social e vê o desespero de uma mulher, de uma mãe, e ela contando que o marido foi morto com uma facada no coração, né? Uma facada no coração. Em Florianópolis, o rapaz jovem, 41 anos, saiu para fora para tentar segurar o ladrão que estava roubando os fios, fios da energia, da luz, os fios. Os fios custou a vida do cara e a mulher desabando num desabafo na rede social. Ele morreu nos meus braços com a facada no coração. Essa mensagem, pessoal, é muito forte o que nós estamos vivendo no Brasil. Do crime compensa, os caras corruptos. O que, que as crianças estão pensando? Agora tu pode roubar, pode matar, que não vai preso, que não tem problema nenhum. O crime compensa? Poxa, até quando isso? Aqui no Sul a gente conhece, tem os pequenos Lula, ladrão, canalhas, que roubam, né? E a imprensa esconde o roubo, né? Eu conheço gente, né? Aqui no Gaúchos, né? Infelizmente, corruptos na vida pública, que se corrompem, a imprensa esconde os crimes e tudo compensa. Depois eles se apresentam como candidato, como solução, como alternativa para mudar a sociedade, com histórico de corrupção. Até quando isso, Chicão Caruso? Essa certeza da impunidade. Eu creio que domingo que vem, no outro domingo, dia 30, vai terminar, porque se Deus quiser, nós vamos reeleger o Bolsonaro e virar um mandato de ordem e progresso no Brasil, Chicão.
Marcelo, isso é muito triste para nós, ver cenas deploráveis, agressivas. A sociedade precisa realmente mudar, como o Galvão falou, e a gente vem trabalhando na educação, e é isso mesmo. Começa pelos nossos filhos e a gente tem que transmitir essa educação para o nosso próximo. O pior de tudo que eu vejo nessas eleições, de novo, Marcelo, é o fogo amigo, né? Por exemplo, o Galvão está no Mato Grosso, vou até citar nomes, eu tinha excelente impressão, que eu sou nascido em São José do Rio Preto, a nossa próxima fronteira ali no Mato Grosso, em Três Lagoas, me sai Simone Tebet. Foi uma moça até ovacionada, idolatrada no sul do Mato Grosso, mostrando quem é. Aqui no estado do Pará, nós estamos falando do segundo maior território de estado na federação. A política rege contra a todos os nossos princípios, por questão de vaidade. Tivemos um ídolo nosso aqui, o seu Giovanni Queiroz, que foi um deputado federal, que lutou contra tudo que você pode imaginar, contra a invasão, bateu de frente com o ministro do PT, hoje se declara petista. Então, de tudo isso que nós vamos levar é o seguinte, vai acontecer de novo, separar o joio do trigo. Que bom que esses falsos políticos e oportunistas estão mostrando a cara. Porque no dia 30 nós vamos enterrar definitivamente, com fé em Deus e com o voto do povo, esses canalhas, que foi a palavra que você usou aí, que com conto de sereia tenta mudar a ideologia e o pensamento do nosso povo. Mas o nosso povo é herdeiro, o nosso povo é guerreiro. Eu acredito, inclusive aqui em Paragominas, no primeiro turno nós vencemos com 53% dos votos. O Pará é muito complicado, para você ter uma ideia, eu estou em Paragominas, se eu for atravessar o estado do Pará para o início da Cuiabá-Santarém, eu estou a 2 mil quilômetros. Então, realmente, todo mundo tem que fazer o seu dever de casa no seu regional, no seu setorial, para que a gente consiga, com certeza, fazer o Bolsonaro ganhar no voto. Esse é o mais importante. Nós vamos ganhar no voto. Ao contrário de conversas totalmente distorcidas, de tomar o poder e etc, etc. nós vamos ganhar no voto, na democracia, e eu tenho certeza que o povo acordou e está acordando. Espero ter contribuído e espero que nossos irmãos brasileiros entendam a importância dessa camisa, a importância de saber que nós somos patriotas, nós somos brasileiros. Isso acordou. Até a minha casa é pintada de amarelo. Então, gente, dia 30, Bolsonaro 22. Como costumo dizer, Marcelo, com Bolsonaro, ou o prego entra, ou a tábua racha, ou o cabo do martelo voa.
Maravilha. Chicão, Galvão, Paulo Godim, muito obrigado pelo tempo disponível de vocês atender a Voz do Campo, até uma nova oportunidade. Quero mandar um abraço, uma audiência ilustre, ex-ministro Antônio Cabreira, de São Paulo, né? Grande amigo.
Meu amigo.
Vai falar conosco sábado que vem, uma entrevista especial, um programa especial com ele, Antônio Cabreira, aqui na Voz do Campo. Grande abraço a vocês, Deus abençoe, até uma nova oportunidade. Valeu!
Obrigado a todos aí, tenham um bom final de semana.
Segues na justiça, clama fora.